que com muita alegria, um privilégio, mais uma vez estamos recebendo aqui nossos estúdios, nosso gastroenterologista, doutor Felipe, o nosso cidadão de Vacaria. Recentemente recebeu merecidamente o título de cidadão Vacaria. Mais do que nunca, o senhor é nosso agora, doutor Felipe. Bom dia.
Bom dia, Ladimiro. Bom dia a todos os ouvintes do Temática. Verdade, Ladimiro, mas quem agradece sou eu, né? Quem está honrado sou eu, por ser cidadão honorário de Vacaria.
Não, e acima de cidadão, o senhor já tomou água da bica, Vacaria não fica, agora o senhor aqui fica com o nosso...
Ah, isso aí. Matou a charada.
Gente, doutor Felipe, sempre quando vem aqui tem novidades. E sempre vem para orientar você, esclarecer algumas dúvidas, para que você tenha mais qualidade de vida aí. E hoje vamos falar, inclusive, ó, preste atenção, 4 sintomas digestivos, que é um novo estudo, novidade, primeira mão que o doutor Felipe está trazendo, que pode indicar que você pode vir a ter o mal de Parkinson. Essa doença que cresce, infelizmente, trazendo consequências graves em termos de saúde para muitas pessoas. Mas, doutor, eu quero antes aqui, porque foi grande comentário, e a gente acompanha, e grande comentário aí, o pessoal que esteve lá no primeiro fórum de capacitação de prevenção ao alcoolismo, e o senhor foi o palestrante de abertura lá, e teve uma grande repercussão na a sua palestra lá, sobre algumas orientações, sobre questões e dúvidas, sobre as consequências do álcool, não só para o fígado, mas também para outros órgãos vitais. Basicamente, sucintamente, sobre este assunto de grande repercussão que teve no seminário, no fórum aqui em Vacaria, sobre alcoolismo, o que o senhor falou e alertou?
Eu alertei e falei uma coisa que aí, nesse caso, não é novidade, né? Antes desse abertura de uma novidade. Este não é novidade, que o álcool faz mal.
O álcool faz mal.
É, mas também tem quantidade. Isso é relacionado à quantidade que se ingere. Ninguém tem dúvida, acredito que essa multidão que nos ouve aqui no Temática tem o seu bom senso, mesmo não tendo formação médica, de saber que uma garrafa de cachaça, por exemplo, vai fazer mal, né? Mas também deve supor, deve desconfiar que assim, meia latinha de cerveja para você e para o seu cônjuge lá, um dia, de vez em quando tem uma janta, também não vai fazer mal.
De vez em quando,
até porque muita gente que está ouvindo diz, olha, eu fui no cardiologista, fui no meu clínico, fui no meu médico, ele disse, olha, pela tua questão do coração, até meia tacinha de vinho de noite faria bem.
É isso
bem.
Aí, e o vinho?
Ah, pois então. Então, tem quantidade de álcool que não faz mal. Aí é que está, eu estava dizendo. Uma garrafa de cachaça faz mal, uma tacinha de vinho não faz mal, mas qual a quantidade que faz mal? Aí que nós estamos vindo hoje ao Temática para discutir.
Bom, e nesse aspecto, o senhor no fórum, que o senhor foi o palestrante ali, alertou de que o álcool não traz consequências só ao fígado, também a outros órgãos vitais. Mas o mais prejudicado é o fígado, doutor?
O mais prejudicado é o fígado, porque a quantidade de álcool que prejudica o fígado é menor do que os outros órgãos. O pâncreas sofre muito com o álcool, mas para danificar o pâncreas a quantidade é maior. Às vezes, vamos dizer que eu estava brincando com uma garrafa de cachaça, Deus me livre alguém tomar isso todos os dias, né? Mas, por exemplo, uma meia garrafa de cachaça precisa para danificar o pâncreas com uso durante 10 anos, várias vezes por semana, né? O fígado é menos de um terço disso já lesa. Tem outros órgãos que nem são da esfera digestiva, o próprio coração, que eu estava citando antes, com excesso de álcool, sofre uma doença chamada miocardiopatia alcoólica, que é uma insuficiência do coração, ele fica meio travado, ele fica meio paralisado. O cérebro, ninguém, não é segredo para ninguém, não é novidade para ninguém. Também o cérebro, né? Existe a demência alcoólica. A pessoa bebeu a vida inteira e fica com uma espécie de demência parecida com Alzheimer, assim, começa a perder a memória, começa a perder os movimentos, começa a perder o raciocínio, a clareza de raciocínio, começa a perder até as estribeiras, começa a ficar psiquiatricamente mal também, isso é o dano do álcool no tecido neurológico, entende? Então, tem vários órgãos, cada um deles tem a sua dose tóxica, uma certa dose de segurança. Para o fígado, por exemplo, já se sabe mais ou menos o quanto, a partir de quanto, o dano já começa a ser relevante e problemático.
Exatamente. Bom, nessa questão, principalmente aqui, ó, e se vê hoje aí, jovens, adolescentes consumindo álcool agora, lá, mais adulto, o que, que pode acontecer e trazer de consequências ao fígado e demais órgãos vitais para ele, doutor Felipe, por gentileza?
Todos eles, perda de qualidade do órgão, dano no funcionamento, atraso do funcionamento, até a parada total do funcionamento desse órgão atingido.
Olha aí.
Por exemplo, o fígado que tu citasse, Valéu, o estágio final de uma doença alcoólica no fígado, o dano causado pelo álcool no fígado seria a cirrose, né? O estágio final é o fígado simplesmente não funcionando mais nada e a morte, porque o fígado é um órgão vital. A gente pode viver sem outros órgãos. Alguns órgãos do nosso organismo são importantes, mas não são vitais. A vesícula, por exemplo, quanta gente já operou a vesícula e vida normal que segue.
Sim.
Né? Até órgãos que não é tão comum a pessoa perder, mas que mesmo sem ele, vamos dizer ali, continuando na parte digestiva, estômago é um órgão importantíssimo, né? Mas tem gente que por alguma doença grave perde o estômago inteiro e continua vivendo, a qualidade de vida perde um pouco, mas continua vivendo. Sem estômago, sem esôfago, sem o intestino grosso, por exemplo, aquelas pessoas que ficam com a ostomia, né? A colostomia, fica ostomizado, qualidade de vida perde um pouco, mas vive. Agora o fígado não. Sem fígado não tem vida. Tira o fígado inteiro ou ele adoece gravemente. Quando ele para de funcionar, são alguns poucos dias de vida, a pessoa entra em coma e morre.
Bom, e a pessoa quando chega lá na fase da cirrose? Tem como reverter essa situação, doutor Felipe?
Quando chega na fase da cirrose, não. Por isso que a cirrose é... Não, o estágio final da doença de fígado é a cirrose. E aí só a troca do órgão, só o transplante. Então, pode até viver uma pessoa com um quadro avançado de cirrose, olha, a vida está terminando. Mas se conseguir um transplante de fígado, volta o jogo para trás. Mas a pessoa volta a ter uma vida normal.
Bom, ainda para nós fechar aqui, porque o tempo passa rápido, tem outro assunto, essas novidades que o senhor traz aí sobre o mal de Parkinson, mas neste fórum que aconteceu recentemente de prevenção ao alcoolismo, Casa do Povo, muita gente participou lá e o pessoal falou muito da sua palestra, aquilo que o senhor colocou. Para os nossos ouvintes, o que, que o senhor que colocou lá gostaria também de chamar a atenção nesse momento e deixar como um alerta para auxiliar essas pessoas a também terem uma melhor qualidade de vida, terem saúde?
O alerta que me ocorreu quando eu fui preparar a minha palestra foi que eu noto, não quer dizer seja uma verdade absoluta, tá? Eu estou respondendo como tu estás me colocando, uma coisa pessoal minha, certo,
Ladir? Certo.
Eu noto que nos tempos bem atuais, pós-pandemia, as pessoas estão exagerando um pouco. Isso é uma percepção minha, só lá do meu cantinho do mundo, do meu ponto de vista, atrás da minha mesa do consultório.
Mas se o senhor está vendo e está falando, é porque é uma realidade. As pessoas estão chegando lá, o senhor está vendo que está havendo um aumento.
O meu termo de comparação são os 30 anos anteriores de atividade profissional, em que eu sempre lidei com doença de fígado, doença de pâncreas, sempre tive que debater esse assunto com os pacientes, mas eu notei uma certa perda de controle das pessoas pós-pandemia e talvez misturando agora a bagunça que está o mundo com guerra que explode aqui, guerra que explode ali, como se tivéssemos voltado para um tempo medieval. Então as pessoas estão passando um pouco da conta na bebida alcoólica, coisa que vinha diminuindo ao longo, ano após ano, de 30 anos para cá. Pós-pandemia houve um aumento do exagero.
Uma pergunta do ouvinte aqui, ainda do assunto anterior, doutor. Ladimir pergunta para o doutor Felipe, tomo medicação, tenho alergia, tenho crises asmática, pressão alta, tomo medicação diariamente, posso ingerir bebida alcoólica?
Olha, alergia mais pressão alta, mais asma, é certo que essa pessoa toma bastante remédio, não é só um ou dois. Então, meu conselho é o seguinte, pegue a bula de todos os remédios, eu sei que é chato ler bula, hoje elas têm muita informação, mas pega, vai, principalmente onde diz ali precauções ou advertências, ali em todos os remédios vai dizer se o álcool causa uma interferência no efeito daquele remédio. Se disser ali na bula que o álcool causa problemas, é que não pode ingerir álcool com aquele remédio, e aí prioriza o remédio e não o álcool.
Há um dito popular do nono e da nona aí também, de que, ó, tá tomando remédio, não toma álcool. Doutor Felipe, isso vale mesmo?
O nono e a nona tinham mais razão do que nós.
Tinham mais razão do que nós.
Porque vai tomar o remédio via oral, ele vai cair no estômago.
Se qual,
o estômago
corta tiver, efeito, tira efeito da medicação?
Mais em alguns remédios, menos em outros. Mas a maioria dos remédios que a gente toma de comprimido, toma via oral, tem que passar pelo fígado. O remédio tem que passar pelo fígado para ser transformado em outras coisas, e essas outras coisas ou são o verdadeiro remédio que vai fazer o efeito, ou, depois que o remédio fez o efeito, eliminação. Então, de qualquer maneira, vai ter que passar pelo fígado, separar o joio do trigo, certo? Se o fígado estiver muito ocupado com outra coisa, isso vai dar errado. E o que mais ocupa o fígado é metabolizar, fazer esse trabalho com o álcool. Então, por que que o álcool faz tão mal pro fígado? Principalmente por isso, o fígado vai fazer a inspeção dele no que é aquilo que chegou. Aquilo é o álcool. E ele demora muito para fazer isso. O fígado não demora nada para, por exemplo, quando o estômago absorve uma comidinha, transforma aquilo em açúcar, gordura, proteína, o fígado rapidinho já aproveita aquilo, e o pouco que tem da comida que não serve, ele joga fora. Rápido, rápido. Açúcar para imediato. Certo?
Certo.
Mas tem coisa que demora muito. E o álcool demora muito, muito. Ele ocupa todos os canais. Vamos dizer, fica o telefone do fígado, todas as linhas ocupadas por horas para quebrar aquela parte, aquela molécula do álcool, quebrar aquela substância em pedacinhos menores para ser eliminado. Enquanto isso está na fila, no engarrafamento de trânsito do nosso organismo. O remédio que está precisando fazer o efeito pelo qual a gente está tomando. A comida que a gente ingeriu e que tem que ser aproveitado na forma dos nutrientes que ela traz. Só que como o fígado vai fazer isso? Todos os canais ocupados para metabolizar o álcool. Esse é o grande problema. E remédio é, por não ser uma coisa tão natural quanto comida, é óbvio, remédio é mais complicado ainda para o fígado. Demora um pouco mais, exige um pouco mais de disponibilidade do fígado. Olha, que disponibilidade o fígado vai ter se ele está inundado com aquela coisa mais difícil de jogar fora, quebrar em pedacinhos para jogar fora, que é o álcool. Daí é que vem essa questão, álcool interfere com os remédios. Hoje a gente sabe, eu posso dar essa explicação científica. Nossos avós não sabiam dessa explicação científica, mas eles já notavam sim, e com toda a razão, que esse é um problema grave.
Esse doutor Felipe que está te ajudando. Então, quando for tomar qualquer medicamento, nada, nada de álcool, ok? É para o teu bem, é para a tua saúde, para você realmente melhorar aquilo que você está enfrentando de problema em termos de saúde. Doutor Felipe, o tempo passa rápido, 9h37. A sua presença aqui sempre engrandece, traz conhecimento e oportunidade da nossos ouvintes também terem um cuidado maior com a sua saúde. Eu preciso lhe perguntar, porque o senhor tem novidades, o senhor sempre traz novidades. 4 sintomas digestivos que pode indicar se eu vou ou não ter mal de Parkinson. Que sintomas são esses, por favor? Isso... E que novidade é essa, doutor?
Não, a novidade é que a medicina, os médicos sempre souberam que a pessoa com mal de Parkinson, pro ouvinte, é aquela doença neurológica, a pessoa fica com muitos tremores, né? A mão fica com aquele tremor constante, parece o dedo raspando um no outro, como se tivesse aquele gestinho que a gente diz de contar dinheiro, né? E esse tremor vai ampliando, a pessoa fica toda trêmula e começa a ficar até com dificuldade até de caminhar. Esse é o mal de Parkinson, né? Sempre se viu que depois de muito tempo no mal de Parkinson, a pessoa começa a ter problemas digestivos. Por exemplo, intestino preso. Por exemplo, lentidão na digestão. Por exemplo, dificuldade de engolir a comida, lentidão para a comida descer pelo esôfago. Por exemplo, algumas cólicas no baixo ventre. Esses 4 sintomas. Só que agora se viu que às vezes esses sintomas vêm antes. A novidade é essa. Às vezes vem antes um ou mais desses 4 sintomas e a gente não sabe de onde veio. E depois a pessoa vai desenvolver a doença de Parkinson. E eu estou falando doença de Parkinson porque é isso que foi estudado, mas tem várias outras doenças semelhantes, neurológicas, desse grupo, da dificuldade de movimentos que acabam tendo o mesmo, a mesma sequência de problemas digestivos. Então, de novo, disfagia, que é a dificuldade de engolir. A pessoa sente que a comida passa muito lento pelo esôfago, até tranca. Gastroparesia, que é lentidão do estômago em processar a parte dele. A pessoa come, e em vez de daqui a uma hora, duas, ver que o estômago esvaziou, fica horas e horas e horas, e às vezes até o outro dia, com a sensação que a comida está lá presa no estômago. Constipação, que é intestino preso. E intestino irritável, que é a tendência de cólicas, principalmente cólicas de baixo ventre, com qualquer coisinha diferente que vá comer, ou às vezes até com a comida habitual que a pessoa está acostumada, e que de repente de uma hora para outra começa a dar cólicas. Então esses sintomas são sintomas digestivos, a pessoa de um modo geral vai procurar o médico dele, ou vai até no especialista, como é meu caso lá, o gastroenterologista, e a gente fica, olha, vamos investigar por que está acontecendo isso, faz uns exames e tal, e entra com tratamento. E agora a gente sabe que além de investigar esse sintoma, tratar isso aí, tentar descobrir de onde veio, tentar educar o paciente para conviver melhor com isso aí, caso não tenha solução, a gente ainda tem que avisar que, olha, qualquer sintoma relacionado a movimento, tremor, marcha, quer dizer, caminhar travado, já me avise em primeira mão que nós temos que ver isso com um clínico ou com um neurologista, porque pode ser o início do início do mal de Parkinson. E tudo que a gente detecta no início, ou até antes do início, quando está só se esboçando, é mais fácil de tratar, e a gente ganha muito lá na frente, com menos dano da doença, menos prejuízos, mais eficácia nos tratamentos.
Bom, doutor, 9h40, bom dia, sua Aparecida, manda um abraço, doutor Felipe, me curou do estômago há 5 anos, é uma benção esse homem, um ser humano diferenciado. Marcos Fonseca, um abraço do doutor Felipe, essa pessoa maravilhosa. Aqui uma pergunta.
Obrigado, Aparecida. Obrigado, Marcos.
Tenho hérnia de hiato diagnosticada, 10 anos, tomo omeprazol todos os dias. Pela manhã, sinto a necessidade de tomar no início da noite também. Tem algum problema comprovado de eu tomar omeprazol todo dia? É a pergunta do ouvinte para o senhor, doutor Felipe.
Tem sim, isso já foi objeto de outros programas aqui, outras temáticas, inclusive com perguntas de ouvintes também, né? E como eu respondi naquela época, eu vou responder hoje. No longo prazo, usando muito tempo, passando de... Não são semanas nem meses, já são anos, começa a ter alguns problemas. O primeiro maior deles é a dificuldade de absorção de cálcio e aí os ossos frágeis, né? O segundo é dificuldade de absorção de magnésio e aí a pessoa começar a ficar com problemas de magnésio baixo. Sabe quais são, Vladimir?
Não.
A gente estava falando em alguns deles agora, quando falou no Parkinson. Há certos atrasos neurológicos, tremores de extremidades, ou perda de sensibilidade de extremidades, ou diminuição da memória. Aí a pessoa vai lá e não descobre, mas será que eu estou ficando senil antes da hora? Ainda sou novo, estou ficando caduco, está me dando um Alzheimer, está ficando alguma coisa, está com magnésio baixo. Mas por que magnésio baixo? Porque nunca parou de tomar o omeprazol ou remédios parecidos com ele por anos a fio. Isso é, eu considero novidade, Vladimir, porque a gente estuda há muitos anos.
E o senhor é estudioso, eu sei que o senhor é estudioso.
Por obrigação também, né, Vladimir? E agora se sabe, já tem literatura médica sobre isso, magnésio muito baixo causa sintoma neurológico. Magnésio muito baixo não é comum, mas está aumentando. Mas está aumentando por quê? Onde se consome mais remédios dessa família, tem mais problemas de magnésio baixo.
Tá certo. 9h43, só para fechar aqui essa situação do álcool e medicamento aqui, surgiram várias perguntas aqui, mas eu vou resumir aqui. Pessoal perguntando, tomo remédio de manhã, tomo meio-dia, de noite, eu posso tomar algum álcool? Vai continuar fazendo efeito ou não? Aquilo que o senhor disse. O álcool vai para a fila, chega primeiro com o remédio.
Isso
mesmo. E demora para fazer o efeito.
Exato. Vai atrasar o efeito do remédio, sem dúvida. Quando não, com alguns remédios também, vai transformar o remédio numa outra coisa que ele não é.
Olha aí.
Por exemplo, vou dar exemplo. Remédios têm um efeito mais na parte cerebral, mais na parte neurológica. Antidepressivos, calmantes, esses remédios, aqueles faixa preta e tal. Com o álcool, ele se transforma. Esse remédio fica na fila, como a gente expôs aí.
Sim.
E tu reforçasse agora. E nessa fila ele vai sendo transformado numa outra coisa que ele não é. Então ele vai fazer um efeito errado, ele vai fazer um efeito contrário. Isso quando não fizer até mal.
Exatamente. Doutor Felipe está aqui, ó, o senhor está vendo perguntas e mais perguntas.
Impressionante aí o colapso,
né? Obrigado, agradeço. Nosso tempo estourou, nós temos um limite de horário aí, porque eu tenho até em função a algumas questões aí em seguida. Marta Poleto dizendo: é maravilhoso escutar este homem, mas é um profissional que atende seu paciente com amor e coração. Está aqui, ó.
Olha, meu grande abraço para ti, Marta. Fico comovido com as palavras.
Doutor Felipe, obrigado. Bom, o senhor tem que voltar, porque o senhor sempre que vem aqui, o senhor sempre ajuda, traz orientações, informações importantes e novidades, porque o senhor é um estudioso, sempre se atualizando e sempre buscando aí trazer aquilo que temos em termos também de novidades para seus pacientes e a comunidade, porque nós precisamos de saúde. Quem não quer saúde? E ela, o senhor, admira. Também oportuniza saúde a todos nós.
Você é testemunha número um do meu apreço por estar aqui nesse estúdio.
Obrigado, doutor Felipe, gastroenterologista, obrigado, gente. Não deu para fazer a pergunta para todo mundo, mas doutor Felipe vai voltar nos próximos dias aí. Vamos arrumar um tempinho na sua invejável agenda aí, porque esse homem trabalha, trabalha muito e com competência, como a Marta disse, com amor e com muita dedicação no coração aos seus pacientes.